Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Aqui quem fala com vocês é o professor Cláudio Barroso. E hoje, eu e o professor Jonathan Vilar vamos encerrar a parte referente aos presidentes da ditadura militar, falando sobre o presidente Figueiredo. Porém, ainda temos um último episódio onde a gente vai fechar todo o enredo das consequências da ditadura militar. Fica aí com a gente. Olha, estamos de volta, professor Cláudio aí, doutor Jonathan Vilar também, muito bem referenciado, os alunos estão parabenizando aí, falando bem da sua voz, doutor Jonathan, o senhor está sendo elogiado.
Eita.
A voz de veludo do podcast do professor.
Essa é nova, viu, para mim, essa aí vai para a coleção inédita de algum elogio que eu tenha recebido aí na vida, foi essa questão da voz. E é porque vocês não viram de um colega meu também, que é historiador, que fez curso comigo, que é o Felipe. O cara, além de um exímio historiador e pesquisador, o cara também é portador de uma voz angelical, é um cantor de primeira. E aí ele sim, imagina se fosse o Felipe aqui falando com o pessoal, aí todo mundo ia à loucura.
Você recebeu a alcunha, né, de a voz de veludo. Fazia muito tempo que eu não ouvi essa expressão, voz de veludo. E aí, olha, professor, tô gostando e tal, tô anotando umas coisas, parece que ele muito bem. E diga ao seu amigo que ele tem uma voz de veludo. Mas é claro que eu vou dizer. E depois, partindo hoje, né, para deixar voz de veludo comentar um pouco, nossa última etapa dos presidentes, que vão anteceder o capítulo final sobre o contexto do final da ditadura, é o general Figueiredo. General Figueiredo, que governa no finalzinho lá, né, de 74, de 79 até 85. Conhecido como, né, comentamos já no episódio anterior, aquela cara sisuda, mais carrancuda, como homem responsável por iniciar o processo da distensão lenta, segura e gradual. E como o João também comentou na aula passada, foi lenta, viu? Foi lenta. Mas não foi lenta desse mundo, não. Foi lenta ao ponto de se amostrar de tão lenta que ocorre. Mas o governo do digníssimo Figueiredo, como eu também comentei no episódio passado, ele é aquele cara, inclusive, em vários depoimentos posteriores, né, e o mais conhecido, a entrevista que ele dá a grande viúva Alexandre Garcia, ele já faz essa referência de que, ó, ninguém queria segurar essa bomba, tinha que fazer, mas eu segurei e disse que ia fazer do jeito que eu queria. E aí foi mais ou menos isso, o processo de distensão é feito por ele, e um dos pontos altos, né, de tudo isso, já é logo no iniciozinho, em 79, com a lei de anistia, que Jonathan já tinha citado em outras oportunidades. Para vocês que talvez não entendam ou não tenham, né, pesquisado acerca de anistia, a anistia, ela tá ligada. Lembra da Constituição, se não me engano, no segundo episódio que a gente comentou, a Constituição de 67, onde a de 68, né, que é uma Constituição que vem para tirar direitos, o Estado tem que garantir. Quando o indivíduo se levanta, inclusive quem fala isso é John Locke, viu? Não é Marx nem Che, não. Quem diz isso é Locke, o pai do liberalismo aí de vocês. Quando o indivíduo, ele é colocado numa situação que o Estado o oprime, faz com que não garanta os seus direitos naturais, é um dever, um direito cidadão ele se levantar. Como a gente comentou no episódio sobre Metz também, né? Não haveria luta armada sem ato institucional número 5. Então, a anistia significa que o Estado reconhece os seus erros, entende que direitos foram retirados e que, por isso, grupos populares se levantaram contra o Estado. Então, ele perdoa esses crimes, reconhecendo a sua contraparte nesse processo. O ponto de virada, né, o ponto de virada nessa anistia é que ela se torna praticamente restrita, onde na anistia, no processo oficial, que inclusive Chile, Argentina, quando houveram os processos de anistia, ocorreram, aqueles que faziam parte do Estado e que foram torturadores, foram assassinos, foram membros de grupos armados, eles não foram perdoados. Muito pelo contrário, Pinochet foi pego quase convalescendo já, nas últimas, respirando quase por aparelhos, idoso, numa cadeira de rodas, e ainda foi colocado para responder pelos seus crimes. Morreu antes de responder, mas passou pelo crime. E no Brasil, não. O grande X da questão do processo de anistia é esse. Ele perdoou aqueles que se levantaram contra o Estado, nem todos, porque membros dos grupos armados não tiveram esse mesmo benefício, mas a grande maioria sim, inclusive é o retorno da classe artística e intelectual de fora do Brasil, mas ao mesmo tempo se perdoou também os torturadores. Meio que temos que entender, com o contexto da época, com o posicionamento do Figueiredo, como eu já disse, como ele era, isso ocorreu porque ou era assim ou não era de jeito nenhum. E num contexto, numa situação como esta, a gente tem que entender que às vezes é melhor ter isso do que não ter nada, né?
Exatamente. Esse processo de transição, ele vai significar muito isso, sobretudo a partir da ótica da própria sociedade civil, da própria população brasileira, que vai, em vários de seus setores, médios e baixos, vão começar a se articular com uma frequência e uma intensidade cada vez maior nessa transição de governos, né? Do Geisel para o governo do Figueiredo. E isso se dá de uma forma muito clara, muito patente. Com uma rápida pesquisa, você começa a observar essa efervescência que vai acontecendo no seio da sociedade brasileira. E isso num todo mesmo. A gente consegue ver isso desde a níveis nacionais, como níveis municipais mesmo, aqui em Campinas, aqui na Paraíba, isso é bastante visível. E aí a gente vai observando a população se agarrando às brechas constitucionais que vão sendo criadas pelo próprio regime para poder, assim, forçar uma abertura de baixo para cima. Se a abertura ela tinha sido pensada, sido projetada, como a gente viu pelo Golbery, para ser realizada de cima para baixo, ou seja, pelos militares, né, guiada pelos militares, que sua grande medida ela foi de fato assim, mas também é importante a gente frisar que houve um papel das camadas populares e que ela foi muito importante, foi fundamental, não só para acelerar esse processo com a pressão popular, mas como também para intensificar, para levantar debates e para trazer à tona certas pautas, certas reivindicações da sociedade civil, e a gente pode citar algumas delas, porque eles vão considerar justamente importante essas brechas para tentar agora se rearticularem. E aí o movimento estudantil ele vai começar a ressurgir das cinzas, como a gente viu, ele já é um dos primeiros movimentos toma ali a primeira paulada na cabeça e fica desmaiado durante uns bons anos, desde 64, quando a sede da UNE é incendiada lá na Praia do Flamengo. Aquilo é muito simbólico para essa derrocada do movimento estudantil, né? Não que ele tenha acabado 100% ali, como a gente viu, ainda ficaram tendo alguns encontros às escondidas, em sítios, existia a níveis locais, ainda aqui de forma meio sorrateira, o movimento estudantil, mas sempre existindo a sombra, né? Agindo, vamos dizer assim, nas trevas, como Jacó Gorender fala, né? Combate nas trevas. Só que aí quando chega 68, melhor dizendo, ele é liquidado de uma vez por todas. E aí ele passa 10 anos adormecido, até que chega em 78... e ele possa mais uma vez voltar à tona, que ele possa mais uma vez resistir com o chamado Congresso Refazendo da UNE, que acontece lá na Bahia, em Salvador. E aí os estudantes vão novamente aproveitar dessas brechas, dessa distensão, para se mobilizar novamente. Em 78 também tem outro movimento muito importante que vai dando as caras, e curiosamente também tinha 10 anos que ele estava adormecido, era o movimento sindical. Ele vai em 78 também se reiniciar, né? com uma nova roupagem, com novas figuras e tal, com novas lideranças. Inclusive, aí vale frisar que surge um cara aí muito importante que vai marcar a história brasileira como sendo, né, presidente, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, né, o Lulinha, do PT.
Da galera.
E até então, né, não era político. Ele inicia sua carreira, vamos dizer assim, no meio sindical. Ele trabalhava no ABC Paulista ali, que, como a gente já sabe, é uma região que até hoje é muito famosa por ser uma zona industrial de São Paulo. E ele se destaca justamente ali, naquele meio, e vai galgando ali a sua carreira inicialmente como líder sindical. Depois é fundado o PT, ele é um dos caras, né, como todo mundo acho que já deve até saber disso, independente de ser expert aí nessa parte da história, mas ele surge aí como um dos cabeças, né, do partido. E aí é quando vai começando a construir a história do partido com essa ligação muito forte, como o próprio nome do partido já indica, né, do Partido dos Trabalhadores, com esses trabalhadores dos meios sindicais. Era um partido que tinha uma força muito grande nos meios urbanos. Não que não tivesse também nos meios rurais, eles também, com o passar do tempo, passaram a dar uma atenção e se preocupar com esse meio, mas é um partido tipicamente urbano, né, que surgiu a partir dessas massas fabris de trabalhadores de chão de fábrica, né, ali em São Paulo, mas que se expandiu pelo mundo inteiro. Tanto que aqui em Campina eles vêm fundar a sede local em 1980. Se eu não me engano, em abril, mais ou menos, de 1980, que o PT faz a sua, vamos dizer assim, inauguração oficial aqui em Campina Grande. Já existiam membros, já existiam pessoas filiadas ao partido, mas o partido ainda não tinha uma sede própria aqui na cidade. Inclusive, na ocasião de fundação da sede, o próprio Lula, ele vem para cá. O Lula, vem algumas outras pessoas famosas, alguns outros políticos locais, e inclusive uma ex-professora minha, que hoje é professora aposentada, que é a professora Nilda era Câmara. A Nilda, ela recebeu o Lula mais na casa dele. Pronto, Nilda, o marido dela, fez parte do movimento sindical de 78. Ela morava em São Paulo, no epicentro do movimento sindical. E ela pegou o PT, assim, nos primeiros dias, por assim dizer. No início do início mesmo. Porque o marido dela trabalhava nas fábricas, ali naquela região, né? Como eu falei, do ABC. E ele acabou pegando esse momento que a gente tá falando de grande efervescência. E aí ele, quando eles voltaram para aqui, para Campina, posteriormente, né, a isso, eles também ajudaram a mobilizar essa criação do partido, de organização local mesmo, né, do PT, e receberam o Lula, inclusive, né? Até a Nilda, ela tem um orgulho danado desse fato histórico, vamos dizer assim, tem foto deles dois e tudo, da época. Não é à toa que a Nilda até acho que se candidatou nessa última eleição para vereadora pelo PT.
Vereadora, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Aí.
E aí a gente já viu algumas sinalizações para além dessa organização civil. A própria população, que não necessariamente estava mobilizada em nichos, vamos dizer assim, né, no movimento estudantil, no movimento sindical, mas a gente já conseguiu ver essas sinalizações a partir dos próprios votos, a partir das próprias eleições que estavam começando a demonstrar essa virada eleitoral. O PMDB, no caso o MDB à época, né, não tinha esse P. O MDB estava cada vez mais virando o jogo e a gente via numericamente ele crescendo bastante, né, o que já simbolizava esse certo apoio da própria população brasileira, de uma forma mais geral, a esse processo, né? Também eles estavam ali fazendo, vamos dizer, nem que fosse uma pressão bem, bem direta por vias legais, do que se tinha de legal. Mas tem uma coisa interessante antes da gente ir avançando mais na conversa, que é de falar alguma coisa, sempre gosto de frisar isso, porque tem alguns poucos autores que a gente costuma, né, chamá-los de revisionistas, que categorizam esse período aqui do Figueiredo que a gente vai tratar hoje já sendo como um período democrático. E aí vale a gente levantar aqui essa questão, porque não tem como chamar ainda de período democrático. Apesar de algumas coisas que vão sinalizar para a democracia, ainda não era. A gente chama aqui esse período de redemocratização. É um processo transitório, mas não significa que aqui já é uma plena democracia. Afinal de contas, ainda era um general, presidente, que não foi eleito diretamente pelo povo. A gente ainda vai ter uma série de mecanismos, inclusive legais, que vão ainda configurar como uma típica ditadura, né? Eles vão preservar uma série de coisas, vão alterar outras, né? Vai haver uma transformação, mas ainda não tem como a gente chamar de democracia, como o Marco Antônio Villa chamou no livro dele, né? Ditadura Brasileira, como o próprio Daniel Arão Reis, que apesar de ser um historiador, doutor em história, né? Professor lá do Rio de Janeiro, mas infelizmente ele peca muito quando ele vai escrever sobre esse momento, e ele vai se referir ao período Figueiredo como sendo já o término da ditadura, né? O governo, na verdade, do Figueiredo, para ele, sequer pode ser chamado de uma ditadura, porque para ele acaba em 79, o regime militar finda em 79, não em 85, né? Em 15 de março de 85, aproximadamente.
O bichinho, meu Deus. Então, quer dizer que Dona Nilda, ela fez parte, pegou a lixa de presença, né, numa folha de caderno de Libra, e fundou o PT aqui na cidade.
Exato.
Que massa, eu não sabia.
E assim como também participou da fundação em São Paulo, né? Que é o que é mais interessante também. Tanto a daqui como a de lá, né?
Emblemático, muito emblemático. É, isso que Jonathan coloca, já no começo do Figueiredo, é o que a gente chama do retorno do pluripartidarismo, né? Os partidos tinham sido diluídos no começo de 68 e agora eles retornam, né, com uma dessas propostas do Figueiredo de abertura política lenta, gradual e segura. E aí a gente começa a fazer aquelas ressignificações. Eu acho muito bonito isso, porque de tempos em tempos, contando com a memória muito fraca dos seus habitantes, dos seus cidadãos, e também contando com muitos revisionistas históricos, um dos grandes exemplos, o cara que eu acho que eu mais detesto dentro dessa linha, o Leandro Darlock, A História para Quem Tem Pressa, todos aqueles volumes que, meu Deus do céu, que os meninos usam, professor, o senhor leu isso aqui, Zumbi dos Palmares, tem escravo, não sei o que, que chega a dar uma convulsão.
Esse cara fez um serviço tão grande, mas tão grande, cara, que realmente ele é um dos que dá realmente mais asco. Teve um amigo meu que até teve uma discussão com ele online, justamente por causa desses prejuízos aí que ele causou na cabeça de muita gente que não é especializada, não é historiador e tal, o público mais leigo, que pega um livro dele, né, que o cara nem historiador é, né, o cara é formado em jornalismo, e aí ele quis se meter a historiador e aí saiu escrevendo um monte de abobrinha, né, e aí tem várias coleções, né, de história politicamente incorreta do Brasil, né, aí tem vários, da filosofia, do não sei o quê.
Eu tenho eu comprei um pra ler, porque eu disse, não pode ser essa fezes toda. É pior, velho. É terrível, né?
Não, esses daí eu só pirateio. Esses daí eu só faço fazer o download mesmo, pirata, sem gastar dinheiro. Nem pra fazer peso de porta eu quero um negócio aqui desse dentro de casa, né? Esse livro desses revisionistas eu só faço baixar. Aí o livro bom, aí eu dou meu dinheiro pro autor, eu compro, prestigio, assim. Essa é a minha tática com essa galera, assim. Quando o cara merece e é bom, aí eu dou o meu dinheiro, compro o livro, faço até questão mesmo. Mas quando é essas porcaria aí,
fazendo meia-culpa, foi lá em Davi, na revista Lândia, que eu cheguei e tinha chegado um monte de livros e tal, acho que de alguma pessoa se desfazendo dos livros, e ele tava por R$8, R$9, uma coisa assim. E aí eu disse, poxa, tá barato e tal, R$8, eu vendo a galera comentando, pode ser tão...
Pega, né,
Eu disse, na minha humilde ignorância, não pode ser tão ruim assim.
Eis que você foi surpreendido por Narlock.
Eis que eu fui surpreendido, que eu olhei e fiz, caramba, 8 contos, dava pra ter comprado um lanche, ó. Mas besteira, né? Nessas ideias revisionistas, né, de revisitar e mudar significados e significações, os nomes dos partidos vão ser alterados. A Arena deixa de existir e vira o PDS, né? O Partido da Democracia Social. É bonito, né? É um negócio, como eu posso dizer, absurdo. Porque o Partido Democrático Social, ou uma ideia, se a gente puxar o contexto da época e formos falar em social-democracia, a famosa terceira via, né, ou o modelo dos Países Baixos, é uma discussão totalmente que não tem nada a ver com o que é esse partido. Ideologicamente, ele é assim, um Frankenstein ideológico, absurdo. Aí o MDB vira o PMDB, o grande rato no porão dos navios, que sempre que o navio está afundando, são os primeiros que vão embora e pulam para o outro navio. Temos aí a fundação do Partido dos Trabalhadores com essa ideia de lideranças sindicais, lideranças trabalhistas lá do ABC paulista. Lembrem-se que junto dessas greves e desses movimentos, com o Dr. Luiz Inácio, estava o Dr. Fernando Henrique Cardoso. É daí que surge aquela retórica: Fernando Henrique Cardoso é de esquerda, porque ele é de esquerda, não sei o quê. É uma discussão rasa de uma pessoa que está pegando uma foto ou simplesmente uma informação e não se aprofundando nas discussões que o próprio Fernando Henrique, quando então já ex-presidente, questionado durante uma entrevista, presidente, né? O senhor sociólogo, o senhor escreveu isso e fez isso. E ele diz, ó, esqueça o que eu escrevi. Imaginar que um intelectual, um cara, né, com títulos, com publicações, o cara chegar a dizer isso, então é uma discussão muito rasa. É fundado também o PTB, que não é o PDT do Brizola, é o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Aí teremos o PDT, isso, que é o da Ivete Vargas, né, que vai inclusive ter uma rixa com o PDT, o Partido Trabalhista Brasileiro, da descendente direta de Dr. Vargas, vai dizer, ó, nós levamos a bandeira da causa trabalhista lá de Vargas. E aí Brizola funda lá o PDT. Não, quem leva essa bandeira somos nós. E entre um e outro, eu confesso, sou time Brizola. Brizola, revolvão na cintura, tá ligado? Como é democracia, não vai rolar? Vai rolar, sim. Brizola é o intelectual.
Olhar no decorrer do tempo a história do partido, o PDT de fato foi o que acabou ficando mais fiel mesmo a essa noção trabalhista e tal. Você vê o isso, PTB, isso, o que isso, se tornou, isso. Virou um mero partido fisiológico mesmo, que assim...
Um centrão da vida.
Exato. O que tinha de varguismo, de qualquer coisa do tipo, ali foi embora pelo ralo há muito tempo, né? Não tem nem mais há a sombra, tempo. Nem o vulto do passado.
E se funda também o PP, né, que vai ser o partido do então Tancredo Neves, que é a figura importante que a gente tem aí a discutir, que também é uma sigla interessante, né, Partido Progressista. Hoje, né, eu dei aula em uma turma do cursinho sobre liberalismo para chegar em neoliberalismo. E o primeiro ponto que eu fiz questão de frisar e passei um bom tempo é explicando que esses conceitos, eles são, têm sua historicidade, seu historicismo, e eles não podem ser vistos simplesmente pela expressão, pela palavra. E aí eu lembrei, por exemplo, lá do Partido Nazista, que é dos trabalhadores, que não tem nada a ver com o PT, nem com a esquerda, e falei sobre o liberalismo, que no cerne, né, no contexto original, lá com Locke, lá com o Adam Smith, com o Stuart Mill, fala de direitos, fala de um povo soberano, etc., que é uma discussão diferente hoje. Quando eu falo liberal hoje, se você puxa para os Estados Unidos, onde você tem liberais e conservadores, numa lógica binária brasileira, o liberal nos Estados Unidos é de esquerda e o conservador é de direita. No Brasil, a gente não pode dizer a mesma coisa, né? E, da mesma forma, o Partido Progressista. O que é um cara progressista? Progressista hoje é tido, eu sou apontado muitas vezes, é uma discussão, você é muito progressista, esse negócio de direito e não sei o quê. A ideia de hoje ser progressista é um cara quase um militante LGBTQI+, do movimento negro e do feminismo, sabe, que anda na coleira, assim, minha mulher manda em mim, e se pinta de preto, ou, sabe, é uma ideia bem exagerada sobre o que é o progressismo. Mas na época, se chamar de progressista tem um outro contexto, que inclusive entra muito mais na ideia, na ótica do que é o próprio Tancredo Neves. Por isso a escolha, inclusive, dele de estar na frente. A ideia do progressismo, aqui na década de 80, primeira metade, ainda com a União Soviética existindo, estava ligado muito mais a causas sociais, ligado a uma discussão econômica do momento, não as amarras da Guerra Fria, mas uma ideia de mais liberdade econômica, de mais autonomia, né, perante essa situação. Então é uma conjuntura que é bem interessante. Então, esse partido e os outros são fundados nesse momento por conta dessa, né, a mudança do Figueiredo, volta do bipartidarismo, surgem, né, do polipartidarismo, na verdade, surgem várias siglas, e essas siglas vão aí tentando agora arregimentar cadeiras, né, tanto no Senado, quanto para governadores, quanto para prefeitos, porque gradativamente a gente vai tendo essas propostas de eleições diretas e indiretas sendo novamente reavaliadas. E o acirramento dessas disputas vai fazendo com que a oposição vá gradativamente, como, né, Jonathan já colocou no episódio anterior, a oposição vai cada vez mais ganhando destaque, o modelo, né, o contexto militar vai perdendo o espaço, e é nessa pegada que a gente comenta, né, o general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o final do seu intestino grosso na mão, para não dizer um palavrão aqui, que nesses militares da linha dura começam esses atos terroristas, como o Jonathan já colocou no final do episódio passado, né? Como havia agora uma liberdade intelectual um pouco maior, já mais, né, mais efervescente, era comum que folhetins, folhetos, periódicos, cartilhas, pequenos manifestos, literatura de oposição regular, como você tem em todo o estado que começa a fazer essa movimentação. E isso era colocado à venda ou para distribuição em bancas de jornais, nos centros das cidades, em algumas livrarias, nas sedes universitárias e estudantis, e esses centros foram gradativamente sofrendo atentados, né, as explosões, ou tocar fogo nisso daí para evitar que essa literatura fosse divulgada. E o mais legal, sabe o que eu acho disso, Jonathan? Quando tu busca vídeos sobre, lá, principalmente vão aparecer os do Jornal Nacional, né? Mostrava as bancas pegando fogo, o atentado que a gente vai comentar agora, né, do Rio Centro, mas era sempre assim. Os caras iam lá, cometiam o atentado e voltavam botando a culpa nos comunistas.
Exato.
O cara fazia o negócio, tocava o terror, mas a culpa era do comunismo, e isso era a ideia de reforçar a nossa continuidade. A gente deve continuar, porque tá vendo? Olha aí a desordem. Olha aí o caos nas ruas novamente. Que é o grande dia, né, que foi noticiado. Tem o videozinho do Jornal Nacional, que é bem, eu acho, hilário hoje, claro, contexto recente, lá de 81, que é o atentado ao Rio Centro, onde eu acho bonito, sabe o que ali, Jonathan? O carro. Tinha um Puma, velho. Um carro da meu, viu?
Meu pai ainda teve um Puma. Puma, aí depois deu sim.
Ei,
mas Puma bonito daqueles conversíveis, vermelhão. Que carro, era lindo, véio. Cara. Era lindo.
Campina Grande chora ao passar ali na Praça da Bandeira. É. A lei de anistia tinha sido aprovada, pluripartidarismo já ocorrendo. Então, os artistas, né, de uma forma geral, as centrais sindicais, grupos de trabalhadores, se organizaram e, no dia 30 de abril, estavam organizando uma festa para o dia 1º de maio, o dia do trabalho, né? Dia do trabalhador, me perdoe, classe proletária, dia do trabalhador. E nesse fatídico dia ocorre que há uma explosão na frente do auditório do Rio Centro, um hotel importante no Rio de Janeiro, e aí mídia, tem na matéria passa até Luiz Gonzaga falando, né? São vários artistas. E no jornal, na matéria do Jornal Nacional, a galera os porta-vozes, né, dos militares começam a dizer: será que essas pessoas não têm mãe? Será que eles não têm família? Será que eles não percebem o que eles estão fazendo? Apontando para os comunistas, né, a ideia do comunismo e tal. E depois, uma investigação muito rápida, viu? Os caras foram mexer, ligar a bomba dentro do carro, a bomba explodiu no colo da galera. Ponto final, acabou a história.
Foi muito emblemático.
E assim, a imagem, né? Inclusive, a fotografia do cara no carro, um morreu, o outro sobreviveu, mas é uma imagem assim de fantástica, velho. Fantástica. Essa bomba, né, que deveria ter explodido, que inclusive não ia fazer muita coisa, porque o carro tá inteiro. Basicamente estourou os vidros, né? Nem o teto do carro estourou, é uma bomba. O cara que tá perto, ele não tá destruído, ele tá morto e tal, porque explodiu no rosto dele, provavelmente fogo, etc. Mas não era assim, de novo, lembra da bomba do episódio passado, né? Os caras querem fazer uns atentados, mas nenhuma bomba mega. Não, era só para dar aquele, né? O terrorismo mesmo, no sentido literal da palavra, né? Atos que provocam o terror ligado às ideologias políticas do momento. Muito triste isso.
Inclusive, eu tenho aqui o IPM, né? Do caso. O IPM feito pelo próprio comando do Primeiro Exército, que são divididos em 4 volumes. São 4 volumes, cada um com 100
páginas. Esse menino é eficiente.
E, inclusive, eu tive que lê-lo, porque como eu trabalhei com isso na dissertação também, aí foi um dos episódios que marcou muito, né, a época aqui, né? O período Figueiredo foi um acontecimento ilustre. E aí eu tenho o documento. O IPM foi instaurado ali em agosto, foi quando ele foi oficialmente redigido, mas ele se prolonga em sua análise. E o engraçado é que, no final das contas, a conclusão final é justamente isso, né? Que por mais que na mídia os militares tentassem passar essa ideia de que os verdadeiros culpados tinham sido grupos radicais da esquerda que estavam se aproveitando desse momento aí de bondade, vamos dizer assim, do governo em estar promovendo esse ato de reabertura, de extensão e redemocratização, que eles estavam querendo radicalizar o processo. E aí eles insistiam nessa narrativa o tempo inteiro na TV, nos rádios e etc. Só que no próprio IPM, à medida que você vai lendo, você vai vendo que, assim, eles não têm como mentir muito sobre o que acontecia. Vai ficando claro, na verdade, é que, tipo assim, foi o rapaz aqui da gente que fizeram aqui na bola, fizeram um negócio meio errado aqui, né? E acaba ficando justamente claro isso, que os militares tiveram, sim, sua parcela de culpa, que no caso a gente sabe que foi total, né, parcela de culpa, de 100% de culpa, né, não teve nem como dizer que foi 99%, foi 100% de culpa deles, né, de inclusive da própria incompetência que os matou, né, que ainda bem que pelo menos explodiu no carro deles e que não tenha acontecido o que eles planejavam, porque a ideia principal era de explodir próximo, inclusive, onde o carro tava. O Puma, ele tava a poucos metros de distância da como é que diz, meu Deus? Das caixas de energia, que eram enormes, que é onde, enfim, gerava a energia que estava alimentando todo o palco, os holofotes, luzes, aquela coisa toda, né? Estava alimentando a energia do Rio Centro inteiro. E a ideia era explodir essas fontes de energia e dar um apagão total e, óbvio, com explosão gigantesca, né? Causar aquele pânico, acabar a celebração que estava sendo feita, né? Os shows e tal, e ficar aquele pânico. Até porque, antes mesmo aqui disso que a gente tá falando em 81, essa coisa dessas explosões à bomba eram extremamente comuns, esses atentados à bomba. E as pessoas já sabiam disso, já temiam por isso. E aí imagina essa desgraça dessa bomba explodindo lá, os geradores de energia, pipoco pra todo lado, tudo escuro, as pessoas em pânico. Imagina o terror, o pânico que ia ser. Pessoas passando uma por cima da outra, se machucando, algumas, quem sabe, até morrendo sufocadas, aí atropeladas pela multidão, né? E nessas horas, cada um por si, né? Todo mundo correndo doido no escuro, querendo sair pra algum canto. Inclusive, aqui fala que se isso por acaso acontecesse, era previsto que de fato ocorressem esse tipo de coisa, né? De mortes e tal, de pessoas que seriam mortas por quase um atropelamento humano, porque as saídas que tinham para pessoas eram poucas, levando em conta que tinha uma quantidade muito grande de pessoas dentro assistindo shows, tá, celebrando lá, né, no momento. Não seria suficiente. E aí ia ser aquela coisa, não tem quando tem 100 pessoas querendo sair por uma porta de meio metro e fica todo mundo se espremendo e morrendo ali, espremido. Ia ser exatamente algo do tipo. Um pânico, né? E ainda bem que pelo menos isso não aconteceu, né? O dos males, o melhor. Explodiu em quem inventou essa história, né? Em quem bolou esse plano aí maligno de explodir essa bomba, né? Ele nada mais do que pagou aí, pra quem acredita em karma, né? Nada mais do que foi o karma fazendo o seu trabalho ali cotidiano, belíssimamente.
Se eu fosse mais religioso, eu dizia, né? Papai do céu castiga. E aí o cara foi pensar o mal pro outro, papai do céu foi lá e toma no seu tchan, no foi. Seu colo.
É, literalmente, explodiu no colo do sargento.
Literalmente. E... eu recomendo, eu, só dizendo, eu recomendo que vocês que estão ouvindo agora, se possível, você dá uma pausazinha, vai no YouTube e coloca lá. Atentado ao Rio Centro, que as matérias que vão aparecer, vão mostrar os artistas falando, tem a cena do carro e os porta-vozes do estado, né, fazendo toda essa jogada de argumentação, dizendo que na verdade foram os comunistas que estão ainda causando insurreições no Brasil, né? Era isso aí, pode ir. Né?
Pois é, e imagina só, né, na época, assim, quem assistia isso, né, principalmente numa época em que a TV tinha um peso muito, mas muito maior do que tem hoje, né? Hoje em dia é bem reduzido. Hoje em dia o negócio está mais na internet, né? As pessoas estão preferindo até se informar mais por internet, né? Inclusive está aí um dos perigos disso tudo. Mas na época era TV, né? Não tinha internet, não tinha nada disso. As pessoas, quando queriam se informar, ter uma notícia, né? Nos noticiários, eles ou compravam rádio ou compravam um jornal na banca, ou ligavam o rádio, ou via a TV.
A TV tinha esse peso de verdade, né? Era verdade. Exato, a televisão é verdade.
Muito grande. Imagina, cara, você ligando ali a sua TV e aí passa um atentado que aconteceu lá na festa que estava sendo feita, né, para celebrar o Dia do Trabalhador, e explode uma bomba e são mortos militares. E aí pronto, para piorar mais ainda, eles ainda colaboram com a ideia de que esses militares não foram mortos por acidente, mas sim que foram assassinados friamente por grupos terroristas. É toda uma retórica que envolve essa história. E aí, obviamente, é de se imaginar que muitas pessoas da época que assistiram isso na TV tomaram isso como verdade. E aí ficaram com essa ideia mesmo de que tinham sido esses grupos radicais. Imagine quanto tempo muitas pessoas, e que talvez até hoje acreditam que o Rio Centro tenha sido causado por terroristas, comunistas e coisa do tipo, né? Que sequer ainda conheçam essa versão oficial que é ligada de fato aos militares, como a gente tá vendo. É um poder muito grande que a mídia tem, né? De conseguir criar histórias, né? Criar ou descriar, né? Desfazer e, enfim, mexer para cima e para baixo de acordo com seus interesses.
Exatamente. Manipulação muito bem feita. E aí é nesse cenáriozinho onde o Dr. Figueiredo vai ser brindado, né, economicamente com a segunda crise do petróleo, final da década de 70, é aí que a gente tem lá realmente a Revolução Iraniana e aí todo o contexto de revolta do Irã, lá do quadrinho Persepolis. Quem não tá ligado muito em quadrinhos, se possível, bota lá, Persepolis, quadrinho incrível, animação tal qual, dá uma lidazinha que você vai entender melhor esse processo de revolução.
Para minha coleção, já faz uns 2 anos que tá aqui na minha lista de desejos da Amazon, e eu só fico dizendo, não, eu vou comprar, quando eu entrar na promoçãozinha aqui eu vou comprar. Aí entra Ana Sayane e essa coitada não vai comprar aqui.
Isso é incrível,
esse ano,
viu?
Esse ano não passa. Esse ano vai chegar a Black Friday, eu sei que ela vai entrar em promoção, que ela costumeiramente baixa de preço, e aí eu vou comprar essa bendita.
Persepolis é o relativo feminino e num contexto do Oriente de Maus, velho. É assim, é pau a pau. O que Maus representa para a Segunda Guerra e o Holocausto, a Marjan consegue fazer com Persepolis da mesma forma underground, de trazer toda aquela discussão massa que a gente tem em Maus. É incrível, é incrível. Vai, e contextualiza perfeitamente a época, o processo de revolução. Ela é muito boa na narrativa, tanto na gráfica quanto no texto. É fantástico, fantástico, fantástico. Nesse processo de inflação que a gente começa a ver nesse período, vai ser renascido das cinzas o terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento do grande e icônico ministro Delfim Neto. Eita, não, olha, sei não.
O pai do milagre, esse, né? Plano... é o milagreiro. É o cara que todo mundo depositava as esperanças no sentido econômico na mão do Delfim Neto.
O Delfim Neto era o Paulo Guedes, né, da geração dele.
É, exatamente.
Era o Paulo Guedes, ele tinha...
Só que pelo menos ele conseguiu fazer o PIB crescer, né? Pelo menos isso ele ainda conseguiu fazer. Nem que não tenha conseguido repartir esse bolo, que era o PIB brasileiro, mas pelo menos ainda cresceu. curiosamente, o Delfim Neto também vai ser ministro de Lula nos primeiros governos, no primeiro governo, sobretudo ali do...
Isso mesmo, eu acho isso incrível.
É, cara, né? Um refluxo histórico gigante isso, porque era o cara que antes fazia parte ali, era o grande nome da economia do governo militar, que obviamente era bastante criticado, né? O modelo de economia dele era bastante criticado pelo próprio PT à época e os partidos de oposição de uma forma geral. E curiosamente o cara acaba indo parar justamente no PT, né? É, porque, enfim, isso faz parte da própria história do partido, que acabou tendo que mudar ali a sua linha retórica no passado tempo, e quando chega os anos 2000 ali, que é quando o Lula vai, enfim, ganhar, o PT ele acaba tendo que se remodelar bastante, inclusive nesse sentido, de fazer concessões políticas e econômicas e andar de mãos dadas com certas figuras que anos atrás seria algo polêmico ou mal visto entre os próprios partidários.
O famoso fisiologismo político, né? É a nossa, o nosso sistema democrático, ele não funciona que não, de uma forma que não possibilita que você não consegue fazer sem o fisiologismo, sem negociar, sem o toma lá da cá, né? Então, quando lá atrás o cara disse, não, faremos o toma lá da cá, 2 anos depois, eis que o toma lá da cá chegou, né? E, por incrença que pareça, né, trocadilhos à parte, esse fisiologismo, quando bem utilizado, que inclusive foi o grande marco, né, do governo Lula, foram dois mandatos de uma gestão que trouxe benefícios, né, foi uma década realmente onde, por maior que seja a sua discussão e sua questão ideológica, assim, é inegável o quanto cresceu. É, década de 80, ali 80, 82, que é quando eu venho a este mundo, 82, é quando a gente começa a ter as eleições diretas para governador. E aí o PDS e outros partidos, né, começam aí a cada um angariar cadeiras, seja no Senado, seja no governo, seja nas prefeituras. E há uma série de vitórias do PDS, o que era a Arena, né? Mas muito maiores vão sendo as vitórias da oposição. E essas vitórias da oposição é que fazem nascer o primeiro Dante de Oliveira. É o parlamentar Dante de Oliveira que vai propor eleição de 85, próxima eleição para presidente, não para governo, não para prefeitura, porque essas já estavam pelo voto direto, mas para presidente. Vamos fazer uma eleição direta. E aí, onde? Desde 1968, desde lá a Marcha dos 100 mil, que a população não se reunia dessa forma. E aí a gente tem o grande movimento das diretas já. E não confundir, pelo amor de Deus, diretas já com os caras pintadas lá em Collor, viu? Por favor. É um errozinho bem comum dos meninos de fazer essa associação, porque nas imagens tem muita gente jovem. Então, imagens, movimentos e tal, a discussão política envolvendo ali a questão gera essa confusão. 82, 83, você tem o começo dessa discussão. O movimento, né, ele é em abril de 84, mas ele perde. Perde porque ele não atinge os 2/3 lá do pacote de abril, né, dos deputados e senadores que deveriam compor a bancada, onde você tem umas indicações aí. Ele não passa essa emenda de Dante de Oliveira, mas ela é suficiente para fazer esse movimento novamente social, onde eu acho isso muito bonito, né? Eu espero que ocorra de novo, que são os brasileiros tomando de volta os símbolos da nação, a bandeira, o verde e amarelo e o hino, e usando agora como uma nova roupagem, uma roupagem popular. Porque, venhamos e convenhamos, rapaz, andar de verde e amarelo tem sido difícil no Brasil.
É. E, rapaz, inclusive, com a emenda Dante Oliveira, eu até trouxe na minha pesquisa também como foi a votação aqui. E teve muita gente ausente, inclusive. No caso, a reforma, né, teve dos votantes daqui da Paraíba, de vários partidos. Estava meio que dividido ali, embora tenha uma pequena vantagem para o PDS, né? Como era de se esperar, aqui na Paraíba tinha um perfil um pouco mais conservador, um pouco mais apoiador algumas das pautas que eram levantadas pelos militares e etc. Mas teve uma abstenção aqui de 5 pessoas que votaram não, no caso, apenas uma. Aí tiveram sim, foram 6 votações. Dentre elas, assim, conhecidas, tem ali o José Maranhão, tem o Tarcísio Buriti, Raimundo Asfora, são o Hernani Sátiro, estava ausente. Hernani Sátiro, inclusive, é o cara que dá o nome ao estádio, né? Que foi prefeito daqui,
do
estádio nosso aqui, o Amigão, né? Chamado Amigão, Hernani Sátiro. Aí teve um pessoal conhecido, o Álvaro Gaudêncio, né? Que era outro político daqui conhecido. Que muitos deles ou ainda estão vivos ou alguns morreram, por exemplo, como o Zé Maranhão morreu há pouco tempo, né? Morreu aí acho que 2 meses atrás, por aí.
Pouco tempo mesmo.
Pouco tempo. E outros são figuras, assim, vamos dizer, ilustres da política aqui paraibana. Estiveram aí nessa votação. Tem uma dissertação, inclusive, de um colega meu, historiador também, o Jean Cavalcante, que é só sobre as diretas já e como foi a movimentação aqui na Paraíba e tal, como é que a política local reagiu às diretas.
E... passa, velho. Isso devia estar em livro, doido, pra acessível aí pra galera. Tá porra aí a discussão.
Eu acho que quer dizer, ela ainda não terminou a dissertação. Ele fez a qualificação de passagem aí no comecinho do ano. Ele tá escrevendo ainda a dissertação. Eu creio que ele deve publicá-la exatamente daqui a um ano. Acho que no começo do... no primeiro semestre do ano que vem, essa dissertação deve sair. E aí, uma vez que ela tiver concluída, ela vira acessível a todo mundo. Só basta meter um Google.
Vai estar lá no site, né?
Cavalcante, no site do PPGH tem. Tanto que tem como achar o meu trabalho, o trabalho do Cláudio. Tem lá já disponível para download o PDF, né? Algo público. Porque como PDF, é um website público e foi feita a pesquisa nessa instituição, tem que ser de domínio público. E é isso aí. Tu ia falar mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa aí para acrescentar sobre...
Não, sobre as diretas, não. Eu acho que a gente... para mim, realmente, o ponto que eu queria acrescentar era esse paralelo que a gente poderia trazer para o hoje, né? Se tornou, inclusive, muito ruim para mim, enquanto um cara que... Eu não vou dizer que gosto ou que venera, não sei. Mas que eu tenho um apego muito forte com essa simbologia, com o Nordeste, com o bairro que eu moro, com a família, etc. e tal... e também com o verde amarelo, a bandeira e tal, e ter criado uma ojeriza, assim, de um jeito, porque é no posto da camisa da CBF que já dá um torno, assim.
Começa a se coçar logo, né?
Exatamente, pô. E assim, é uma coisa triste. Então, nesse movimento, nas diretas, a gente tem o povo, de uma forma não organizada, como a gente pensa o povo, enquanto uma entidade que... né, que nem o final do Detona Ralph 2 lá, que os bichos se juntam e formam um corpo só. Não é isso, né? Mas a gente tem uma reapropriação dos símbolos nacionais que serão usados agora com orgulho para apontar, né, um posicionamento diferente do establishment, diferente do Estado naquele momento. Eu anseio para que a gente passe por uma movimentação como essa, para que o verde e amarelo não seja mais um motivo de vergonha ou de... uma dúvida sobre a sanidade daquela pessoa. Quando vê uma camisa, o cara fala, rapaz, esse cabo aí, eu acho que eu sei o número que ele apertou. Eu acho que esse bicho toma cloroquina. Eu tenho essa desconfiança. Vai dar certo. No finalzinho, a gente tem a foto que tu tinha comentado antes. O nome da menina é Raquel Clemens. É a fotozinha da história da menina que desafiou a ditadura, né? No finalzinho de 79, Figueiredo, numa essas visitas...
coletivas
assim? Dessas visitas normais, políticas e tal, que diplomáticas, né? No sul do Brasil, a menina, a Raquel, tinha ficado... os pais dela disseram, a gente vai almoçar hoje, você vai conhecer o presidente. E ela era muito, segundo ela dá a conta que ela era muito... eu acho que... não sei se vocês... conhecem, que tá ouvindo, mas talvez seja meio parecida com minha filha, com a Amelie, de bater muito pé, de ser muito dona de si, sabe? Então ela, muito jovem, ia conhecer o presidente, a família almoçar com o presidente, e juntou todo mundo, em volta, né, e fotografias. E o povo, ó, essa aqui é minha filha. Aí ela botou a mão na cintura e disse, você sabe que você vai almoçar com a gente hoje? E aí ele deu a mão, como um adulto normal, sabe aquela coisa de criança, adulto, que se encontra normal, e deu a mão. Só que ela disse, porque todo mundo começou a dizer, pega na mão dele, pega na mão, ela não quis. Ela bateu o pé e disse, não, não vou fazer porque vocês estão mandando.
E só aí, por causa disso eu não pego não, né?
Pronto, só por causa disso eu não pego. Aí ela tá com a mãozinha na cintura, na primeira foto, né, olhando pra ele, e ia dizendo, não, sabia que você vai almoçar lá em casa? E aí vai almoçar com a gente, não sei o que, ele dá a mão. E a galera começa a buzinar, e ela vira e faz, não, não vou. Aí tira a foto dela com a mão na cintura, e depois dela virada de coxa, com os braços cruzados. E aí, bum, a menina que desafiou a ditadura. O próprio Figueiredo depois comentou que tipo, gostaria de ter conhecido, né, a menina. Ele faleceu e nunca teve contato com ela e tal, porque ela era muito criança, e quando ele faleceu, ela ali adolescente, hoje ela é mãe e tal, e sempre conta essa história, e fez questão de mostrar a filha, porque essa foto está em alguns sites, em alguns locais que fazem listas, né, de fotos emblemáticas da história. Ela está entre essas 100 fotos mais importantes do século, que resgatam ou que mostram uma coisa importante. Aí ela está lá, quer dizer, ó, aqui é a mamãe. Aqui é a mamãe, que não apertou a mão do presidente. E aí o legal é a significação da foto, porque ela contando, ela explicando o contexto, é uma coisa aparentemente simples, que envolve uma criança e um adulto, e um monte de adulto chato em volta. Eita, uma pessoa famosa, pega na mão. E ela disse não. Mas a foto foi usada iconicamente como, ó, chegamos, né, a ditadura chegou no fundo do poço, porque até as crianças agora a desafiam. Bonito demais, velho, bonito demais.
É, verdade. É muito uma foto icônica aí da história brasileira.
Única, tem... total.
Tem uns adendos que eu ainda gostaria de fazer sobre alguns marcos que a gente já falou, de certa forma, mas que vale a pena frisar alguns aspectos, que é, por exemplo, sobre o fim do AI-5, né? A gente vai ter ali em 79 o fim do AI-5, e para muitos, isso aí já simboliza que o Brasil deixou de ser uma ditadura e voltou a ser uma democracia. Só que aí vale lembrar, é importante a gente perder isso de vista, que ainda existia a Lei de Segurança Nacional, e ela ainda enquadrava terrorismo, ainda enquadrava que era tido como socialismo e comunismo, como aquilo era subversivo, e como aquilo ali era taxado. Essas pessoas vão continuar sendo vigiadas, vão continuar sendo fichadas, né? E perseguidas. A diferença é que houve de fato a eliminação do AI-5 e com isso elas puderam reaver alguns direitos, né? Algumas dessas pessoas que antes não teriam certos direitos, como por exemplo o habeas corpus, não ia ter direito sequer muitas vezes a uma defesa, até porque, como a gente sabe, em alguns momentos ela estava muito ocupada sendo torturada no porão do DOI-COD. E aqui ela teria pelo menos restaurado alguns dos direitos antigos que tinham sido extirpados, como a gente viu com o AI-5. Mas isso não significa que a ditadura acabou, justamente porque ainda existiam dispositivos legais que estavam em consonância com esses outros atos institucionais, inclusive com o próprio AI-5. É aquela coisa, o AI-5 tá saindo, mas ele deixou ali um bebê, ele deixou ali o seu filho para tomar de conta de vocês. Não é assim também que, ah, vamos acabar aqui, agora tá todo mundo livre e tá tudo liberado. Como a gente viu, eles fizeram isso de uma forma muito planejada. Eles não iam simplesmente acabar o AI-5 e aí é a festa da democracia e é isso aí. Eles tiraram as cinco, mas deixaram dispositivos que iam se encarregar de fazer um trabalho, claro que de uma forma um pouco mais suave, mas que ainda ia ser com aquele caráter ditatorial, com aquele caráter persecutório, com aquele caráter vigilante, como a gente vai ver. Não é à toa que o meu trabalho eu trago justamente isso, né? Uma das minhas principais preocupações é mostrar o quanto o período Figueiredo ainda conserva muitos traços de autoritarismo, de uma plena ditadura. A questão é que eles se remodelaram, eles tiveram que se reinventar para fazer as engrenagens de uma ditadura continuarem girando. Não mais da forma que giravam com o Garrastazu Médici, por exemplo, mas de uma forma diversa, uma forma mais sutil, mais discreta, né? Que não fosse tão às vistas. E aí, por isso, a gente tinha esses atentados de explosões, né, de bombas, que aconteciam no Brasil inteiro, só que não era nada feito às claras, à luz do dia, com você sabendo quem é que fez. O exemplo do Rio Centro é algo que é icônico por isso, porque foi algo feito por militares, foi elaborado por militares, e foi feito assim, na calada, enquanto estava todo mundo lá celebrando a festa, eles armaram aquele ato terrorista, né, de explodir uma bomba no evento. E aquilo não foi um caso isolado, na verdade, muito pelo contrário, existiram vários e vários. Existiam os famosos casos de explosões a bancas de revista. Por quê, professor? Banca de revista? Ora, a gente vinha falando, e o Claudio frisou muito bem no início da nossa discussão aqui, que passou a se tornar muito mais comum a veiculação de folhetins, de pequenos jornais, né? A chamada imprensa nanica que existia na época. Na imprensa nanica eram justamente esses jornais de circulação mais limitada, com quantidades menores, que eram mais simples, não era nada como o jornal da Folha de São Paulo, não era nada de tão grandioso. Eram jornais pequenos, que eram feitos às vezes em apartamentos, em casas, né? Eram feitos em tiragens reduzidas. E nessa época, como a imprensa teve um período melhor para ela poder respirar e poder publicar textos com uma liberdade maior, essa imprensa nanica aproveitou muito isso, inclusive como uma forma de oposição, de resistência mesmo à ditadura. E aí vão ter vários jornais desses menores, né, que vão ser extremamente críticos aos militares, o que era ainda tido como proibido, diga-se de passagem, né? Apesar da imprensa ter conseguido se tornar um pouquinho mais solta, mais livre, mas essa imprensa nanica, ela ainda era muito perseguida, né? Porque aqui em Campina, as pessoas vão ser fichadas se elas fossem vistas vendendo, transportando esses jornais. Eu trago muito isso na minha pesquisa.
Caramba, velho!
Pois é, tem pessoas que vão ser pegas com isso, e às vezes elas simplesmente largavam a bolsa e saíam correndo e deixavam lá os exemplares, com medo de ser pego com eles. Mas era algo comum. Eles circulavam geralmente às escondidas, com essas bolsas e com esses exemplares desses jornaizinhos. E aí eles iam dando ali pro colega, né? Falando, toma aqui um exemplar e tal, toma aqui mais outro, leva lá para aquele fulano, lá pro nosso amigo e tal. E iam distribuindo dessa forma. Alguns que ainda conseguiam ser vendidos em bancas de jornal. Só que aí o que aconteceu? Essas explosões de banca era justamente uma forma de ameaçar e de intimidar. Aqui em Campina teve uma banca que eu trago, inclusive, iconicamente o nome da banca se chama Banca Abertura. O nome dessa banca. E essa banca simplesmente, em um belo dia, quando o seu dono, não recordo mais o nome do dono, mas na minha dissertação eu trago o nome dele. O seu João lá, vamos dizer, ele vai abrir a sua banquinha de manhã e ele se depara com uma carta de ameaça, dizendo que se ele não parasse de vender os jornais Voz Operária, O Povo, tinham vários jornais que eram, inclusive alguns deles, feitos por partidos de esquerda ou por movimentos da esquerda, logo de oposição total ao regime militar, né, aos ditadores. E estava tudo lá listado nessa cartinha de ameaça, dizendo que se ele não parasse já de vender, de comercializar e de ter qualquer tipo de exemplar daqueles jornais que foram listados, eles iriam explodir a banca lá do seu João. E aí, infelizmente, ele teve que parar de vender, né? E claro, pensando na segurança dele, no ganha-pão dele, né? Afinal de contas, a banquinha dele era o que ele tinha para sobreviver, para tirar a renda dele, e aí ele acabou tendo que parar de vender isso, né? Ele muito assustado, né? São as três edições que relatam no Diário da Borborema sobre esse caso aí dessa banca, que não foi explodida justamente por causa da ameaça. Assim como outros casos, teve a calorada aqui de direito da UEPB, que recebeu o Gabeira, né? O Fernando Gabeira, e teve um atentado à bomba lá no Teatro Municipal. Essa aí também, nem tanta gente sabe desse caso, mas teve uma explosão no banheiro, teve uma bomba que detonou e destruiu boa parte do banheiro lá, do teatro. E também causar aquele pânico, né? Porque, como eu já falei, as pessoas já meio que sabiam que tinham essas bombas. E aí, quando uma delas explodia, obviamente, as pessoas já sentiam medo, né? Já ficavam logo pensando no pior e já criava logo aquele clima de pânico, que era o que eles queriam, de fato. Portanto, aí a gente vê esses dispositivos que a ditadura ela vai se utilizando para poder continuar exercendo o seu poder. Só que agora de uma forma diferente. Se antes ela fazia tudo na caruda, né, de forma bem escancarada, aqui a gente vai vendo eles cometendo esses atos de forma mais sorrateira. Ainda tem um outro ponto interessante para a gente falar aqui sobre a anistia, que muita gente fala aí, olha aí, a anistia perdoa aí todos os comunistas, os ladrões de banco aí, os assassinos, ó, mataram um monte de policial, pai de família, de militar, pai de família, os soldados, e foram tudo livre em 79. Nananina, não. Aí é um equívoco muito grande que essas pessoas elas cometem, seja por ignorância ou até por má fé, né, que eu nem duvido, que é de acreditar nessa versão. A lei de anistia, ela, na verdade, se ela beneficiou alguém, foi 100% os militares.
Militares, isso.
O pessoal que estava do outro lado, na luta armada, essa coisa que a gente viu nos episódios anteriores, esse pessoal, ele foi punido e a anistia não passou a mãozinha na cabeça deles, não. Por exemplo, o que eu acabei de citar, inclusive, né? O pessoal que roubou bancos, que participou ativamente, né, lá nos assaltos a bancos, lá que pegou em arma e foi lá, pô, pegou dinheiro nas sacolas e levou. Esse pessoal não teve anistia. Depois da anistia, o que mais tem é gente que era da luta armada, que ainda estava preso, que ainda estava cumprindo sua pena e iria cumprir normalmente como previsto. Entendeu? Os que tinham os chamados crimes de sangue. A lei, ela inclusive é clara, ela descreve. Tem como procurar até no Google isso. A lei é clara. Pessoas que cometeram crimes de sangue não serão anistiadas. Se lá, num confronto lá entre militares e guerrilheiros, um guerrilheiro assassinou um militar e ele foi capturado e preso depois, isso que a gente sabe que era até um milagre para a vida desse coitado, né? Porque a tendência, na verdade, é ele ser morto, né? Mas digamos que hipoteticamente ele foi capturado e não foi torturado e assassinado de forma extremamente fria, né? Digamos que ele continuou lá vivo e foi julgado pelos militares e foi preso. Em 79, ele não foi anistiado porque ele cometeu um crime de sangue. Isso é importante também ressaltar, para as pessoas não ficarem, né, nessa tecla, né? À toa que o povo fica falando, né? Olha aí, o povo do PT todinho era tudo assassino, né? Que matou militar e na guerrilha e assaltou banco e hoje estão aí livres. Coisíssima nenhuma, meu filho. Os que estão ali, eles poderiam até fazer parte de grupos de resistência, mas não fizeram diretamente um desses atos. Por exemplo, não mataram lá um policial em confronto, ou não participaram ativamente de um assalto a um banco, ou coisa do tipo, né? Porque você podia fazer parte, podia apoiar, e, enfim, estar ali relacionado a um grupo desses de resistência, mas não necessariamente significa que você cometeu esses delitos. Você pode ter feito parte e sequer ter dado um tiro, por exemplo. A sua função podia ser outra. Porque existiam várias funções. Tinha a galera que era a ponta de lança, que era esse pessoal que pegava em arma, que lutava, mas dentro do grupo existiam outros grupos, outros indivíduos que tinham outras tarefas, que não era necessariamente trocar tiro com militar, né? É uma coisa interessante também de frisar. E basicamente isso daí. A gente também vai ver em outros âmbitos, mudanças de lei, é o que mais vai acontecer aqui. A gente vai ver essa coisa que à primeira vista parece que tudo vai ficar muito bonito, mas a gente vê que é uma série de contrapartidas, né? Nas universidades, por exemplo, vai ter a revogação da famosa, do decreto-lei número 477, que foi criado ali em 69 e ele vai até agosto de 79. E ele era bem rígido, com leis bastante duras na universidade, né? Você não podia fazer nada de errado, nada que fosse de encontro ali ao que os militares julgavam como correto e tal, que você era jubilado, isso, não, coisas piores, né? Aí a gente vai ver essa lei sendo substituída depois, só que a gente vai ver que, assim, substituiu 6 por meia dúzia, né? Tirou ali a 477, mas entra ali depois a lei 6680, que vai ter ainda um caráter muito policiador, muito vigilante. A gente ainda vai ver dentro das universidades Inclusive na UFCG, mesmo depois do fim da ditadura em 85, ainda vai existir as chamadas DSIs lá dentro, né? Que eram as divisões de segurança e informação, que tinha geralmente um oficial do exército numa sala que ficava do lado do reitor. Tinha a sala do reitor e tinha a sala que era do militar. E lá ele supervisorava tudo que acontecia na universidade. Palestras, aulas, congressos, mesas redondas, minicursos, tudo. Tudo que fosse realizado, projetos de pesquisa, passava também pelo olhar dele, pelo crivo desse cara. Tanto que eu trago alguns episódios icônicos que tiveram aqui, ainda no período Figueiredo, onde se tentava censurar peças teatrais, qualquer coisa, qualquer movimento cultural, leituras, debates dentro da sala de aula, que tocassem qualquer ponto que levasse em conta assuntos ligados à política, né? Eram passíveis de serem censurados, tudo isso, né? Ainda tinha muita gente infiltrada, ainda tinha militares que se infiltravam nos centros acadêmicos, né? Nos DCEs, era muito comum isso. Então, pessoal, é importante a gente perceber essas nuances do período Figueiredo, de não sendo como um período democratizado, mas em um processo ainda de redemocratização, mas que está em apuros, como eu mesmo falo no título do meu trabalho, né? É a redemocratização em apuros. Porque o próprio processo de redemocratização, ele sofre ataques o tempo inteiro. Ele é bombardeado até conseguir, enfim, a duras penas se estabelecer ali com o fim do regime, do fim da ditadura militar e a instauração ali, a duras penas, do regime democrático, né? O que a gente vai falar um pouquinho no nosso último encontro para entender o que foi acontecendo, então... No pós-85, o que é que foi acontecendo quando os civis começaram a dar as caras agora, de fato, no governo e começaram a tomar as rédeas, vamos dizer assim, do Estado brasileiro, né, das mãos dos militares?
Deixa eu dar uma notícia bomba aqui agora. Ó, ouvintes, são pouco mais de 9 da noite, é dia 4 do 5, hoje é o dia do Star Wars, e eu estou lendo aqui um Twitter do... parlamentar Kim Kataguiri, e ele está dizendo: revogamos a Lei de Segurança Nacional. Agora, na Câmara dos Deputados, aprovamos a Lei do Estado Democrático de Direito, que revoga a antiga LSN. O projeto impede que o presidente possa continuar perseguindo cidadãos por críticas ao governo. Olha aí a bomba lançada justamente no episódio final, né? Falou, você tava falando sobre a lei.
Um dia tão oportuno, cara. E o que, eu não sei o que é mais incrível, o fim dessa lei, a revogação disso, ou ser o Kim Kataguiri que tá noticiando isso, né?
Eu retuitei com isso, né? Estou repostando o Kim, não acredito, porque é o mundo dando um twist carpado, né? Porque logo
apontando. Pois é, um dos caras que contribuiu aí para esse clima delicioso que a gente tá, né, e que acabou apoiando, inclusive, a eleição do excrementíssimo presidente aí, onde ele chegou, né, teve um dedinho aí do senhor Kataguiri, Kim Katakokinho aí, teve o seu dedinho. Mas antes tarde do que nunca, pelo menos aí hoje em dia ele... tomou vergonha e tá numa oposição, mesmo que ainda dentro do campo da direita e tal, mas pelo menos que seja isso, né? Pior é se ele tiver
oposição.
Apoiando mais ainda. É, antes que seja oposição.
Seja oposição. Né? Fechando... Né? Isso. E é fechando a discussão, é justamente sobre a oposição. A eleição final, que põe fim, né, à ditadura militar, oficialmente, não oficiosamente, né? Ela vai se dar por uma disputa entre o candidato da Arena, Paulo Maluf, e o então candidato do PMDB, Tancredo Neves. O xizinho da questão, assim, o ponto forte da questão, é que Maluf não era uma unanimidade entre a ala militar. E por conta disso, foi criado nessa ala militar de oposição à candidatura de Maluf, a chamada Frente Liberal. E esse grupo da Frente Liberal colocou, vamos dizer, um infiltrado na clã, coloca para ser vice de Tancredo Neves, José Sarney. E aí você tem de um lado Maluf, representante da Arena, mas sem tanto apoio, e do outro lado Tancredo, do PMDB, e o Sarney. E aí você tem PMDB, PDS, essa frente liberal, que vão se denominar, né, é uma expressão bonita, né, Aliança Democrática. Bonito, né, uma nomenclatura muito bonita. Somos a Aliança Democrática. Os caras dizem, não, aquele ali eu não quero, eu vou me juntar do outro lado e vou criar um nome bem bonito para chamar a atenção. Essa Aliança Democrática dá resultados. Tancredo Neves é o primeiro presidente eleito, né, que não é um militar, dos cinco que nós já citamos, porém, ainda é um presidente eleito de forma indireta. O twist carpado que ocorre é que o Tancredo Neves, né, ele ganha essa eleição, 15 de janeiro era para ser empossado, tudo muito bonito, porém ele adoece. E essa a doença, né, esse problema no estômago que ele tem, gera uma série de suposições, de envenenamento, de teorias conspiratórias.
Foi uma diverticulite aguda. Meu pai, inclusive, teve a mesma doença do Tancredo, mas ele fez tratamento e tal. Como era ainda cedo, eu até acompanhei, a gente foi pra João Pessoa e tudo. E aí ele não teve nada mais grave, assim, mas foi a mesma doença do Tancredo.
E Tancredo, ele tem, no dia 20 de abril, uma foto icônica, que é uma foto assim, que fez com que a morte dele se tornasse ainda pior. Porque aquela foto que ele está sentado de roupão, com todos os médicos já para dizer, ó, não, o povo está achando que tu morreu ou não morreu. Não, vamos tirar uma foto? Bora. Equipe médica, todo mundo, Tancredo sentado de roupa bem bonitinho. No dia seguinte, 21 de abril, Tiradentes, o cara anuncia, ei, o cabo morreu. Como é? O cara tava ali bonzinho, tinha uma foto do cara sentado, sorrindo, e o cara morreu. Não, não é. E o pior de tudo é que a morte de Tancredo significa uma rasteira, um golpe no movimento democrático. Porque quem assume, inclusive Tancredo é tido como presidente que não foi, porque para evitar todo um contexto político, né, de novas eleições e pererei parará, ele é empossado morto e Sarney assume. Para que Sarney possa assumir, né, como vice, Tancredo é empossado, né, oficializado a sua vitória, mesmo morto. Sarney assume, só que Sarney era antes, né, presidente da Arena. Ele já foi chefe do partido do Estado. Então, tipo, a gente nadou, elegemos o cara tá bem. Não, o cara morreu. E quem vai governar? O vice, que era membro da Arena. Então, assim, é um balde de água fria. É uma rasteira nas duas pernas no cara, no calçamento, não é nem na areia. Os brasileiros realmente vão ficar numa situação depressiva, né? Mas é uma sensação de frustração. É uma vitória que não tem gosto de vitória. A gente ganhou, mas a gente não ganhou. A gente conseguiu, conseguimos. Houve eleição, o presidente saiu, veio o que a gente queria, só que não foi quem a gente queria, né? Por conta dessa manobra da Frente Liberal, colocando Sarney como vice, por não concordar com a candidatura de Maluf, o cara morre e aí começam as teorias, né? Não, foi envenenamento, foi o governo matou para não abrir o regime, peraí, parar, mas não, gente. Foi realmente uma diverticulite, bonito, né? Diverticulite, minha pronúncia está fantástica, aguda. Levou o cara a falecer no dia de Tiradentes, o que tornou a comoção e a discussão ainda maior, porque o herói da República, né, Tiradentes, e aí você tem um novo herói da República agora, o Tancredo Neves. E é assim, melancólica, triste e envolta em teorias conspiratórias que termina a ditadura militar no Brasil, com um presidente que não foi e assumiu Sarney, que eu ainda vi na TV enquanto presidente, eu era muito pirralhinho, mas eu lembro ainda de vê-lo na TV algumas vezes.
Entrou foi justamente o que diria o saudoso Brizola, né? Um filhote da ditadura!
Filhote da ditadura! Exatamente. E como último episódio, né? O próximo episódio, para quem acompanhou até aqui, a gente vai fazer essa contextualização do que foi o final enquanto consequência política, social e econômica da ditadura. E trazer também comentários sobre a Constituição e o processo lá de 1988 e 89 ali, como o Brasil, como a maior crise da história, que a galera, menino de hoje, né, acostumado ali com com Treloso, com Nutella, com internet. Deu um aumentozinho de 10 centavos na gasolina, R$2, o povo enlouqueceu. Vocês vão ver que nos anos 80, galera, inflação, poxa, era mato, meu irmão. Economia, que era economia? Isso não existia, não. O negócio lá era roots. O negócio lá era roots.
Inflação aí batendo os 4 dígitos, a gente aqui chora quando a inflação bate 13, a gente viu no período Figueiredo ainda a inflação ultrapassar 1000%. Isso aí é um negócio que, para quem viveu hoje em dia, inclusive eu que não nasci no período Figueiredo, eu sou aí de 93, sou uma criança aí dos anos 90, eu não faço assim a mínima ideia do que é uma inflação num nível desse. Eu cheguei ainda a pegar, pelo menos assim, né, no período posterior ao meu nascimento, ainda chegou a pegar inflações de 3 dígitos aí na casa das centenas, com o período ali Itamar Franco, que foi quando a coisa foi começando a se ajeitar depois do Plano Real. Mas até o Plano Real era um trem descendo assim sem rumo, ladeira abaixo, né? A economia brasileira se resumia nisso, desgovernado. A economia estava em a bancarrota, de mal a pior.
Tá, mas isso é o assunto para o próximo episódio. Agradeço a quem ouviu, agradeço, sempre disposto e presente, grande Jonathan Vilar.
Valeu. É isso aí, pessoal. Valeu aí quem também foi ficando até aqui, essa saga quase que final, né? Penúltimo episódio. Os fortes que chegaram até aqui podem ter certeza que, como a gente já tinha dito aqui, quem acompanhou esses episódios e ficou aí antenado nessa ideia e nessa conversa que a gente teve, pode crer que tá bem municiado aí para qualquer prova. Seja prova da escola mesmo, que eventualmente vai ter sobre isso, óbvio, como o próprio Enem. Pode ter certeza que vocês...
Com certeza.
Estão com um arcabouço aí muito massa para vocês fazerem uma prova aí muito tranquila quando vocês se depararem com questões sobre ditadura.
Para bater do ponta virada.
Isso.